As eleições municipais passadas de Caseiros e Moliterno provocaram duas situações inéditas em nossa região. A cassação de prefeito e vice-prefeito, tanto em um como no outro município. E essas cassações aconteceram praticamente no descambar dos mandatos para o final. Primeiramente foi em Caseiros, como foi uma decisão em segundo grau, tanto prefeito como vice foram afastados de seus cargos. Agora, a questão de poucos dias, a cassação do prefeito e vice de Moliterno. Só que, como foi uma decisão em primeiro grau, cabendo recurso, prefeito e vice permaneceram em seus cargos, não foram afastados. Juíza Lilian Raquel Bosa, titular da 28ª Zona Eleitoral, publicou sentença que, ao decidir sobre a ação de investigação eleitoral, cassou os diplomas do prefeito Adair Barilli e do vice-prefeito Flávio Piton de Moliterno. Ambos foram declarados inelegíveis pelo período de 8 anos. Pesam contra o prefeito Adair Barilli e o vice-prefeito Flávio Piton acusações de abuso de poder econômico e compra de voto. Em nosso programa de ontem, contamos com a participação do promotor de justiça eleitoral, o doutor Felipe Lisboa Barcelos. Hoje vamos ouvir o doutor Vitor Hugo Muraro Filho, advogado de defesa do prefeito e do vice-prefeito de Moliterno. Doutor Vitor Hugo, muito bom dia, obrigado pela sua presença atendendo o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Demar, e bom dia a todos seus ouvintes.
Doutor Vitor Hugo, me surpreendeu ontem até o doutor Felipe Lisboa Barcelos, que mostrou-se extremamente contundente em suas declarações. Disse ele, a gente começa a perceber com o tempo que as eleições acabam despertando o que há de pior no indivíduo. As pessoas se rebaixam a tal nível que perdem escrúpulos e perdem os parâmetros do que é certo ou errado.
Demar, eu acho que é importante fixar algumas questões que envolvem esse processo eleitoral. Partindo de uma lógica temporal. Vamos imaginar que a gravidade dos fatos que estão ditos como existentes tornasse uma questão que o tempo seria contrário ao resultado. Nós estamos terminando o terceiro ano do mandato, e por que demorou tanto tempo? Será que foi tão fácil, essas provas são tão contundentes, essas provas são tão fortes, para demorar todo esse lapso temporal para se chegar a uma decisão do primeiro grau? É o primeiro questionamento que se fica, porque alguma situação ocorreu dentro do processo, no desenvolvimento do processo. Mas, Ademar, existem o processo ele deve ser visto como um conjunto ordenado de atos, ele não é uma colcha de retalhos, ele tem uma lógica, e ele tem uma lógica processual e que envolve as provas, sobretudo. E no caso de Moliterno, existem dois pontos onde é batido e me parece que é fixado os debates. Primeiro deles seria valores para compra de votos. E os valores para essa compra de votos, segundo consta na decisão, e pelo que eu ouvi também nessa emissora, o candidato a prefeito teria feito um financiamento, pegou um dinheiro,
numa agência bancária.
Uma agência bancária.
De cerca de R$1 milhão.
930 para ser exato. Sim. 930 mil reais para ser exato, aonde esse valor, em tese, está sendo dito que teria sido usado na campanha eleitoral. Sabe o que mais chama atenção nesse ponto, Demar? É que esse dinheiro não saiu da conta. Um real no período eleitoral saiu dessa. Esse dinheiro de 930 mil reais, que é objeto do financiamento, que realmente existiu e não é negado. Tá? Só que é feito a comprovação de o porquê foi feito esse financiamento e qual é que era o objetivo desse financiamento, que era uma questão pessoal do então candidato, que não vem ao caso aqui. Vem ao caso dizer o seguinte: primeiro questionamento que fica. O dinheiro foi. O empréstimo foi feito para ser usado na compra de votos. Só que o dinheiro não saiu da conta. Ponto. Ok? Muito bem. Outra questão que é dita também, que houve filmagem de votos. Filmagem de votos. Eu não vi nenhuma no processo. Filmagem de votos que digam respeito ao que está sendo dito pelas testemunhas no processo. Dizendo, não, eu recebi um material para filmar o voto. O que tem no processo são duas testemunhas dizendo o seguinte, eu recebi uma, a informação para filmar o voto, só que eu não filmei. Isso tem no processo. Isso é dito. E sabe quem diz isso, Edmar? Quem não é eleitor. Que por conta de uma cassação num processo criminal, não pode votar. Uma cassação, desculpa, uma condenação num processo criminal não pode votar. Nem eleitor é. Então, assim, será que esse tempo todo que demorou para resolver essa questão não está envolvido com alguns detalhes dessas circunstâncias? Mas tem um ponto mais importante. Mais importante de tudo isso. A prova é baseada no quê? Escuta telefônica, prints de telefones celulares e áudios. O que que todo esse, onde todo esse material foi levado? A Polícia Federal, de Passo Fundo. Para quê? Para periciar. E sabe o que que a polícia disse? A prova pericial. Sabe o que a polícia disse com todo esse material?
O quê?
Não há como confirmar... Eu estou lendo aqui o que disse a Polícia Federal. Não há como confirmar a veracidade do conteúdo apresentado, bem como os reais participantes das conversas registradas e nem mesmo o modo pelo qual foram obtidas. É a Polícia Federal que está dizendo. Com relação às provas que embasaram a condenação. Não sou eu, tá, Demar? É a polícia.
Sim.
Tá? A polícia também diz, baseado numa conversa que até foi dito que uma então servidora teria, que é a única situação que tem envolvendo o então candidato e hoje prefeito de Muliterno, que teria sido feita uma gravação clandestina, prova ilícita. Não sou eu que digo, é a lei. Prova ilícita, tá? Uma gravação clandestina de uma então servidora que em tese estaria dando conotação de compra de voto. O que que com relação a isso o que que diz a Polícia Federal? Repito, não há como confirmar a veracidade do conteúdo apresentado, bem como os reais participantes das conversas registradas e nem mesmo o modo pela qual foi obtidas. Assim, a análise foi prejudicada, tendo em vista a ausência do conteúdo de alguns áudios que apareceram em algumas conversas, tendo sido feito apenas registro de suposta captura de tela. É a polícia que está dizendo, Demar, não sou eu. Está no processo. Isso aqui não foi dito, né? Ninguém disse isso aqui, por enquanto. Eu estou dizendo, porque está no processo. Com todo respeito, obviamente, nós temos uma decisão judicial de primeiro grau em que há a interpretação de que sim, de que essas provas, nada obstante a Polícia Federal dizer isso, nada obstante o conjunto que há nos autos, que eu volto a dizer, é um conjunto ordenado. Eu não posso pinçar, Demar, um depoimento que me serve sem fazer o contraponto daquele outro que vem ao contrário dessa lógica. Daí eu não estou tendo o devido processo legal na hora de uma interpretação. Mas toda a interpretação, a hermenêutica jurídica, e partindo do juízo, obviamente que é respeitado. E tanto é respeitado que foi entrado já, a partir do momento que a sentença foi disponibilizada e publicada, foi entrado com o primeiro recurso, que é para pedido de esclarecimentos aqui em Lagoa Vermelha, o qual foi enfrentado e foi desacolhido, e já foi entrado com recurso eleitoral para o processo ir até o tribunal em Porto Alegre. Bom, nós temos, Ademar, nesse processo, no mínimo, a arguição de 10 nulidades. No mínimo 10. Que passa por isso tudo que a gente falou. Então, logo, me parece assim que, para nós chegarmos a uma conclusão, até baseado no que a Constituição diz, nós temos que esperar o desenrolar dos fatos. Sim, aconteceu uma sentença, é uma sentença desfavorável, mas, Ademar, nós estamos nem no primeiro tempo do jogo. O jogo tem 90 minutos e tem mais, talvez, prorrogação. Pode ter até pênalti, dependendo da circunstância, né? Nós fazendo aqui vírgula, né, nessa situação especial que estamos vivendo, nós todos colorados, né? Só para fazer uma... Mas, Ademar, voltando...
O senhor citou 10 pontos de nulidade. Daria para exemplificar alguns deles?
Ademar, assim, ó, a nulidade das provas, a inversão da ordem das provas na oportunidade porque quem ingressou com essa ação de investigação não foi o Ministério Público.
Foi o candidato derrotado.
Foi o candidato adversário do atual prefeito. É, ingressou com essa ação e o Ministério Público se agregou a ela, obviamente, como fiscal da lei, sem, né, tudo certinho. E o que acontece? As provas testemunhais que foram apresentadas, elas foram invertidas. A prova pericial foi realizada depois da prova testemunhal. Quer dizer, são tudo situações, Ademar, que envolvem o conjunto. E tudo culmina, toda essa situação culmina com a alimentação de uma prova que ela é nula na sua essência, dito pela Polícia Federal, que diz que não pode confirmar, e ela se deriva, ela se propaga para as outras provas, causando uma nulidade em série. Então, a essência dela leva a todas as outras nulidades, tá, Ademar? Então, é basicamente isso aí. Então, eu me parece, Ademar, sim, que claro, que o processo está iniciando com a sentença, iniciando, que eu digo, os julgamentos, né? Com a sentença, e vamos seguir, vamos trabalhar dentro dessa situação para tentar, em si, fazer com que todos esses fatos sejam realmente analisados da forma como o conteúdo probatório apresenta.
Foi dito, doutor Vitor Hugo, que o prefeito Adair Barilli teria discursado durante a campanha afirmando que havia fornecido filmadoras para, de maneira escondida, filmar se os eleitores confirmariam os votos. Além disso, doutor Vitor Hugo, havia prometido, segundo informação do promotor de justiça, doutor Felipe, pagamento de churrasco a indígenas da reserva local e transporte aos eleitores.
Primeiro, Ademar, que eu não vi isso aí na sentença.
Não tem na sentença.
Eu não vi. Eu posso, né? Vamos imaginar o seguinte, às vezes a gente pode passar, né? São conteúdos grandes, né? São processos longos. Eu não vi. Essa questão da filmagem, se eu não me engano, a relação que foi feita foi exatamente a partir da gravação dessa servidora clandestina, ilegal, ilícita, que foi feita na...
Essa gravação ilegal, clandestina, foi com relação a esse pronunciamento do prefeito, a essa manifestação?
Ao que eu consigo interpretar, porque eu não te confesso que eu fico meio na dúvida, onde que está a origem dessas questões aí da filmagem. Até porque ela inexistiu, né?
Sim.
Porque ela inexistiu. Então, assim, é a mesma coisa, assim, outra situação, Ademar, que é dito, assim, esse negócio também de churrasco... Eu desconheço. Assim, no processo em si, que haja vinculação com o prefeito, essa situação... Ah, daqui a pouco alguém pode ter falado alguma coisa. Pode. Talvez até possa ter falado. Te confesso que eu não lembro. Mas, assim, outra situação que chama muita atenção, assim, foi gasto na campanha 3 milhões de reais, não é dito isso?
Pois é, foi dito. Consta na sentença, segundo o promotor de justiça, doutor Felipe, que os candidatos gastaram cerca de 3 milhões de reais durante a campanha eleitoral. Havia, segundo o doutor Felipe,
claro,
uma conta paralela para a compra de votos.
Desconheço totalmente, Ademar. Desconheço esse número citado em sentença. Desconheço se isso não é simplesmente uma ilação dizendo o seguinte: ah, eles gastaram 3 milhões, ah, eles gastaram 10 milhões. Tá, mas onde é que tá a prova? Se a prova desses 3 milhões faz parte dos 930 que tem o financiamento, então nós temos que diminuir os 930, porque esse valor não saiu da conta. No período eleitoral, que é o período onde nós estamos no debate, ele não saiu da conta. Repito, como é que esse dinheiro... pode ser relacionada à compra de votos se ele não foi usado. É claro isso. É claro. Entende? Então, Ademar, os dois pontos. Primeiro, dinheiro utilizado a partir de um financiamento. Acabamos de falar. Segundo, prova de prints, áudios e conversas, enfim, de perícias em celulares que foram considerados pela Polícia Federal como impróprias como prova, descartadas como prova. A polícia disse isso, Ademar. Então, assim, ó, com todo respeito, obviamente, às interpretações contrárias, né, acho que o Ministério Público tem que, obviamente, como fiscal, tem que estar em cima de todos os desvios, Só que nós precisamos trabalhar dentro, no processo em si, no caso concreto, dentro daquilo que nós temos. Né? Nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos. Né? E a interpretação em si. E vamos seguindo, né, Ademar? Vamos seguindo para ver como é que o desenrolar dos fatos. Continuam, como você mesmo disse na tua introdução, eles continuam no cargo, porque isso aí não é porque a juíza aqui de Lagoa Vermelha queira, é porque a lei diz. Uhum. Então, continua no cargo, até o julgamento colegiado. Obviamente que o julgamento colegiado, a ser designado depois, quando o processo estiver no TRE, obviamente que aí haverá um entendimento, não sei quando que esse julgamento vai acontecer, o entendimento de que se vai haver afastamento ou não. Porque o caso concreto, a questão do tempo, o momento, a circunstância do julgamento, eu não sei se é razoável qualquer movimentação, porque nós tivemos um exemplo prático aqui na nossa região agora, que nós tínhamos uma designação de uma eleição e um dia, dois dias antes, tudo foi cancelado, tudo parou e a coisa continua igual, em tese, de como estava naquele momento. Então, assim, eu não sei se é razoável essa interpretação, isso tudo o tribunal vai analisar também.
O senhor questiona, o senhor contesta a declaração do promotor de que as provas são consistentes, robustas, materializadas.
Não, eu não contesto, Demar. Eu não contesto, porque assim, ó, o promotor e a promotoria, eles estão fazendo a parte deles. Eles estão trabalhando dentro da interpretação daquilo que eles entendem de que a prova existe. Eu, em contraponto, processualmente falando, entendo que essa prova dita robusta não existe. E se tem alguma prova no processo baseado naquilo que foi dito na sentença, é uma prova ilícita. Se é uma prova ilícita, ela não vale. Então, assim, não é a questão de contestar, são posições diversas. Sim. E o processo, ele tem o ponto e o contraponto, né? É, isso faz parte do desenvolvimento.
Agora, tudo leva a crer que concluirão o mandato, porque a justiça é lenta.
Não, Ademar, assim, ó, eu não sei se eles concluirão, isso, né, não, isso seria uma questão, assim, seria irresponsabilidade da minha parte de afirmar algo assim. Só que eu volto a dizer para ti e para os teus ouvintes, Ademar, o que eu falei no início da nossa conversa aqui. O tempo que transcorreu para sair uma sentença de primeiro grau, que foram praticamente três anos, será que a proporção da gravidade ela não está inversa aí? Será que se eu tivesse tudo isso mesmo, não teria sido bem ligeirinho? Ah, mas a justiça tem que dar o direito à defesa? Exatamente. Mas como é que em tantos outros lugares esse direito de defesa foi dado e a situação se estabeleceu antes? Não sei, é um questionamento, é uma questão assim de se analisar extra autos, mas por lógica. Porque não tem sentido você deixar correr tudo isso e, né? Outra coisa, Ademar, ineligibilidade que foi dito, né?
Sim.
A ineligibilidade também, ela está, vamos dizer assim, ela está suspensa até o julgamento do recurso. Então, até não ser julgado o recurso, não há nenhuma sanção nesta ordem. E uma situação que chama atenção, Ademar, não sei se eu posso...
Pode.
Uma situação que chama muito atenção, além de tudo isso, é que, além da questão da sentença enfrentar pontuais alguns depoimentos, sendo que dos três depoimentos, ou quatro, se foram três depoimentos, dois não prestaram compromisso, as testemunhas foram informantes. E se foram quatro, três não prestaram compromisso. Ou seja, 75% das testemunhas não prestou compromisso. Logo, é uma testemunha relativizada. Então, isso também é uma questão assim que também tem que ser analisado.
Como é esse prestar compromisso?
Não, o que acontece, Ademar? Assim, ó, por exemplo, se eu vou testemunha, eu tô com o compromisso de dizer a verdade.
Sim.
A pessoa não presta compromisso, ela não tem mais essa obrigação. Essa é a diferença. Tá? Não quer dizer que a pessoa vá lá como informante e vai ter que mentir.
Sim.
Estou dizendo a questão de compromisso. E com relação específica ao vice-prefeito, Ademar. O vice-prefeito não teve nenhuma medida contra ele lá na época em que foram feitas apreensões lá no início do processo de celulares para fazer essas perícias que foram feitas e tal, que a Polícia Federal diz que elas são prejudicadas porque não dá para saber, na verdade, quem são, se realmente é daquilo e de que modo que foram, obtidas essas provas. Do vice-prefeito, nem o celular dele foi apreendido. Ele não aparece em lugar nenhum. Nenhum. Ele não está. Então, assim, o que acontece? Vamos dizer, se eu for analisar a multa e inelegibilidade, eu vou ter que analisar situações pontuais, né? Bom, o que, que o Ademar fez? Ah, o Ademar fez isso. Bom, então ele. É isso. Ou o que, que o Vitor fez? Vitor fez. Bom, então é isso. Não, e ele não tem nada. Sabe o que chama a atenção? Porque ele foi assim, tipo, praticamente por osmose, né? Aconteceu com um, levou o outro junto. Mas ele não tem nada. Chama atenção isso, tá, Ademar? Assim, é uma situação assim. Mas de como é, qualquer forma, Ademar, assim, ó, eu acho que o ponto da defesa que eu estou colocando aqui para você e para os teus ouvintes, pelo menos fica claro de que nós estamos assim, que os contrapontos existem, né? Não é uma. Isso. Não é uma situação que só tem uma via.
Verdade. Doutor Vitor Hugo, muito obrigado. Importante aí suas colocações, o contraponto, aquilo que foi colocado ontem pelo promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos.
Cara, Demar, eu que agradeço pelos esclarecimentos, estou sempre à disposição e volto a dizer, a questão assim é dentro do processo, é jurídica, respeitamos obviamente a decisão da doutora Lilian, que dentro da visão e da interpretação dela, ela analisou a sentença sobre o viés de que ela entendia como sendo os pontos a partir das provas, e obviamente também o Ministério Público e as outras partes envolvidas no processo. Eu que agradeço, Demara, bom dia.